Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers SA, para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2008. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gerei Sachi Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Beth, vice-presidente de finanças e diretora de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gerei Sachi Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Primeiro, bom dia a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui na nossa teleconferência, agora falando sobre os resultados do ano de 2008. A gente tem no primeiro slide, slide 2, os destaques, os highlights do ano. Primeiro, as vendas, que superaram os 5 bilhões de reais em 2008, um crescimento de 14% no ano. As nossas receitas, que foram superiores em 13,1%. Temos destaque também na receita bruta da Iguatemi, que cresceu quase 40%, atingindo 213,5 milhões, 20 pontos percentuais a mais que a receita do shopping, principalmente em função das aquisições que a gente e das compras de participações que a gente realizou ao longo de 2008, que tem efeito maior ao longo do ano de 2008. O EBITDA ajustado foi de 136,7 milhões de reais, também um crescimento bastante expressivo de 35,1%. Ele foi menor que o crescimento da receita em função do aumento dos custos e principalmente em razão de que, como a gente tem bastante projetos greenfield em andamento, nós estamos estruturando a companhia para fazer frente à operação desses projetos quando estiverem prontos, então a gente tem um custo pré-operacional que cresceu nesse período. A Iguatemi investiu 331,1 milhões em 2008 e encerra o ano com uma dívida líquida de 4,6 milhões de reais, o que nos deixa ainda numa posição bastante confortável, principalmente para entrar no ciclo de crescimento com os projetos que a gente já tem anunciado. Em 2008, a gente iniciou a comercialização do Iguatemi Brasília em março. Foi o primeiro shopping nosso lançado e anunciado e que está em ritmo acelerado de obra, já com 80% da sua área comercializada, e o Iguatemi Alphaville, também outro grande sucesso no setor, que foi lançado mais tarde, já em setembro, e tem cerca de 30% da sua área já comercializada. A gente também anunciou dois novos projetos Greenfield, dois no estado de São Paulo, onde a empresa tem uma forte presença e liderança, que foram Iguatemi Jundiaí e Iguatemi Ribeirão, dando continuidade, então, ao plano de crescimento da companhia. No slide seguinte, como a gente tem mostrado de forma recorrente, o nosso portfólio, esse portfólio ele conta hoje com 16 shoppings, 11 dos quais em operação e 5 em produção. Eu acho que sempre vale destacar não só a nossa participação média de 55% dos projetos, que dá para a gente a gestão e a manutenção da nossa operação de qualidade, Como também eu acho que vale sempre destacar a consistência dos nossos projetos e a busca de sinergia tanto na estratégia geográfica quanto na estratégia de posicionamento. No slide seguinte, a gente já entra para mostrar um pouco dos projetos que a gente tem em andamento, aí a parte de expansões. Só para lembrar, a gente concluiu a expansão do Iguatemi Porto Alegre, que não está aí, em novembro do ano que passou. Iguatemi Caxias deve inaugurar a expansão já nesse primeiro semestre, com obras praticamente finalizadas e 100% comercializado. Iguatemi São Paulo e o Praia de Belas são dois projetos que estão em ritmo de obra. E conforme no slide seguinte, sim, vocês podem dar uma olhada nas etapas de obra que estão em andamento aí com suas previsões de conclusão. Temos ainda na sequência os 5 projetos greenfields anunciados. Em destaque, em primeiro lugar, Iguatemi Brasília, que está um ritmo bastante acelerado. Eu vou mostrar alguns slides à frente, com um pouco da perspectiva das obras. E como eu mencionei, com 80% da sua área da sua BL já comercializada, é o menor sucesso. Foi recente, inclusive, uma matéria da Newsweek falando sobre a importância do mercado de Brasília nesse cenário. E o Iguatemi Brasília é mencionado como um dos grandes projetos da cidade. Iguatemi Alphaville também já tem a terra planagem concluída, está com início de fundações, a obra segue seu curso normal. O outro projeto, dentro dos 3 grandes projetos que nós temos já em produção, é o JK Iguatemi, que eu também vou mostrar como é que estão as obras e o andamento desse projeto na sequência. O slide seguinte, o slide 7, são 2 dos projetos que a gente anunciou ano passado e que se encontram em aprovação junto às prefeituras locais, que é o Iguatemi de Ribeirão e o Iguatemi de Jundiaí. Na sequência, como eu falei, fotos recentes que mostram o estágio da obra, nesse caso, o Iguatemi Alphaville, como eu mencionei, com a sua terraplanagem concluída, trabalhando a parte de fundações. Isso é uma vista também que mostra em detalhe o terreno e o estágio de obra. No slide seguinte, slide 10, nós temos a Iguatemi Brasília, também já com uma vista da parte de estrutura, já com a conclusão da estrutura em algumas partes do primeiro e segundo andar, e outras ainda em fase de construção. Um detalhe no slide 11 da parte do primeiro andar, térreo, uma vista de fachada. No slide 12, a gente tem a conclusão praticamente já final da parte de subsolo do projeto JK e estamos aguardando então com a prefeitura a liberação para que a gente possa começar as obras do CREA em diante. Trazer também mais detalhes sobre o tamanho, deve ser maior subsolo nos últimos tempos construídos para quase 7 mil vagas. Enfim, quer dizer, temos na página 14 os projetos então já anunciados. Nós mostramos que em 2008 nós fechamos o ano com 213 mil metros quadrados de ABL própria. Prevemos, com a conclusão desses projetos todos, chegar no final de 2011 com 333 mil metros quadrados de ABL, o que é bastante, um crescimento bastante representativo, mas perseguindo sempre a nossa meta de fechar 2013 com 400 mil metros de ABL, tendo aí um gap a anunciar. Acho que o importante também, que eu tenho sempre destacado ao longo da trajetória da Iguatemi, foi que mesmo nesses períodos aí mais recentes de conturbência, a Iguatemi mantém o seu schedule dos projetos, mantenho todos esses projetos em andamento. Eu acho que isso é fruto de duas características importantes. Primeiro, a disciplina financeira, que sempre norteou o grupo, mesmo durante o período aí recente. Então, nós mantivemos essa disciplina financeira, acho que é uma característica importante. E também os projetos continuam porque também acho que nós sempre tivemos disciplina dos fundamentos na escolha dos nossos projetos e na definição dos nossos projetos. equipe que se mantém aí, portanto, bastante demandados, mesmo nesse cenário um pouquinho mais conturbado do que a gente tinha há tempos atrás. E, com isso, eu passo a palavra para a Cris, nos slides seguintes, para que ela, Cristina, continue a apresentação.
E bom dia a todos, obrigada pelo tempo de vocês no nosso call. Passando direto aqui para o slide 15, falar um pouco do nosso indicador de performance. A nossa ABL total no ano cresceu cerca de 9%, mas olhando um pouco a nossa ABL própria, crescemos 33%. Isso foi, basicamente, a gente durante o ano de 2008 aumentou a participação nos shoppings, a gente já tinha no nosso portfólio. Mais importantemente, o Marketplace, o Iguatemi São Paulo e o Iguatemi Florianópolis. Na parte de vendas, no ano, fechamos com a venda aumentando 14% no ano, em função do... um bom pedaço disso, obviamente, em função do aumento de metro quadrado do nosso portfólio, mas também sobre o aumento de vendas que a gente teve de cerca de 5% no ano. Olhando o nosso aluguel, aumentamos o aluguel em 13%, a gente vai destacar um pouco mais a queda do aluguel um pouco mais para frente, mas sempre reparando que a gente tem uma tendência, a gente sempre mede as duas coisas, tanto vendas como aluguéis em termos de mesmas lojas e mesmas áreas. Os nossos indicadores sempre mostram que a mesma área sempre superando a parte de mesmas lojas, ou seja, nós estamos sendo sempre eficientes, tanto na venda quanto no aluguel, na troca, na substituição de lojistas dentro do nosso shopping. Nosso custo de ocupação permanece bastante estável, na faixa dos 10%. A nossa taxa de ocupação também, em 96%. E a nossa inadimplência é bastante estável, especialmente nesse último trimestre do ano, inclusive, com uma pequena queda de 0,5 pontos percentuais. Passando para o nosso slide 16, temos nossos principais indicadores financeiros. Nossa receita líquida crescendo 38%. 33% disso vindo do ABL e 7% disso vindo, grosso modo, do nosso aumento de aluguel por metro quadrado. Nosso EBITDA ajustado no ano subindo 35%, pouco inferior às receitas em função dos custos que a gente vai analisar um pouco mais para frente. Fechamos o ano com um lucro líquido de 77 milhões, um aumento de 54% em relação ao ano anterior. E o nosso FFO também um aumento de 58% em relação a 2007, fechando em 120 milhões. Nossa margem, importante olhar a nossa margem de EBITDA ajustado, 72% no ano, contra 74% em 2007. Essa queda, como o Carlos mencionou, já estamos num processo de estruturação da companhia para esse novo crescimento, função pela qual nossa margem percentual caindo a 2 pontos percentuais aqui ao longo do ano. Passando para o slide 17, a gente vê o destaque aqui e o breakdown da nossa receita bruta, tanto no lado esquerdo do slide, olhando a receita total, crescendo os nossos 32% aqui, e do lado direito, a quebra dessa parte azul escura aqui de aluguel, entre mínimo e over de locação temporária. Importante ressaltar nesse gráfico aqui que a gente mantém a nossa estrutura básica de receita e dentro da parte de aluguel também mantendo o nosso maior percentual vindo no nosso aluguel mínimo, garantindo uma estabilidade, um fluxo de caixa para a companhia nos próximos anos. Olhando para o slide 18, mesmo a figura se repete no ano, nossa receita total no ano crescendo 39%, e de novo, nossa receita de aluguel, propriamente dita, crescendo mais do que o total da receita em 43%, essa diferença basicamente dado a taxa de administração, como eu falei anteriormente, a gente aumentou a nossa participação nos shoppings onde a gente já tinha, que a gente já tinha nosso portfólio, fazendo com que a taxa de administração que entre como receita para a Iguatemi seja inferior. Então, a gente consegue ver do lado esquerdo, na parte cinza aqui, mais escura, uma queda de 9% na taxa de administração, basicamente pelo Marketplace Iguatemi e o Florianópolis. Passando para o slide 19, a gente teve um aumento de 42% nos nossos custos, superior, então, como a gente tinha falado aqui, as nossas receitas, e o grosso disso vem do aumento do nosso, da nossas gastos com o pessoal. Um bom pedaço dessa, desse aumento aqui, cerca de uns 40% desse aumento, é em função de aumento de quadro e aumento de estruturação. Estruturamos a companhia de uma forma diferente esse ano, com uma nova vice-presidência comercial, uma nova diretoria para assumir, operacional, para assumir já essa nova parte dos shopping centers que estarão sendo inaugurados nos próximos meses. Então, tudo isso já preparando o nosso crescimento futuro. Ao longo do tempo, a gente imagina, uma vez concluído esse ciclo de crescimento que já foi anunciado, a gente volta a ter nosso custo de pessoal compatível com o que a gente tinha em 2007, voltando a um percentual de uns 9, 10% sobre a receita. Olhando para o slide 20, então, a gente chega no nosso quadro de NOI, nosso EBITDA, nosso lucro líquido, todo com crescimento forte ao longo do ano, fechando o nosso NOI em 165 milhões, nosso EBITDA ajustado em 136 milhões, e nosso lucro líquido, então, como eu havia falado, em 77 milhões no ano. Passando para o slide 21, um pouco da nossa posição de balanço. Como o Carlos falou, fechamos o ano com uma dívida líquida de cerca de 4 milhões de reais. Lembrando que no terceiro trimestre a gente ainda estava com um caixa líquido. A gente ficou levemente negativo já. E ao longo desse ano, de 2009, então, com a entrada dos créditos imobiliários ao longo do tempo, essa posição deve se alterar um pouquinho em função desse ritmo de crescimento da companhia. Mas nosso calendário de amortização de dívida hoje, bastante tranquilo. Basicamente, a única dívida que a gente tem no nosso balanço refere-se às debêntures, que começam a amortizar a partir de 2012, um terço a cada ano até 2014. No nosso perfil de dívida, grosso modo, referente às debêntures ligado então à CBI. Passando para o slide 22, a gente tem não teve nenhuma mudança significativa do último TRI na nossa composição acionária. A gente continua o controlador 65%, a Petros dentro do nosso free float com 10% e o remanescente do free float, então 24% no mercado. O importante nesse slide destacar que a gente fez ao longo de 2008 um esforço significativo em termos de estar mais presente no mercado. Participamos de todas as conferências que foram possíveis, vários café de manhã, vários non-dealer show, tivemos bastante visitas aqui internamente. Então, o nosso esforço está muito mais próximo do mercado financeiro, contando a nossa história. Com o commitment do que a gente deveria estar entregando em 2008 e já em 2009. Tivemos um aumento de cobertura no seu site, aumento no disclosure, mudamos bastante o nosso release, as nossas explicativas que acompanham as nossas demonstrações financeiras. Começamos a fazer a nossa divulgação dos relatórios em inglês e português simultaneamente e até o final deste mês, não está nesse slide aqui, mas a gente deve estar publicando a nossa reconciliação para o FRS, que é uma obrigação nossa de novo mercado, mas que também já caminha e já facilita a nossa transição para a nova lei 11.638. É isso o nosso resultado do ano, bastante consistente. Eu acho que o último só comentário aqui é que cumprimos o nosso guidance. O nosso resultado, tanto de receita quanto de margem, ficaram dentro do que a gente tinha como meta para 2008 e continuamos reforçando o nosso guidance para 2009, que a gente soltou em novembro do ano passado, que é um aumento de receita líquida de 9% a 12% no ano de 2009 sobre 2008, com uma margem EBITDA cerca de 70% do total. E lembrando que, contando já a partir do ano base 2008, pelos próximos 3 anos, a Iguatemi se compromete a aumentar a distribuição dos dividendos em pelo menos 50% do lucro líquido da companhia. Obrigada pela atenção e eu acho que a gente pode abrir para a Q&A.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Davi Lauan, do Banco Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês podiam passar uma ideia de breakdown do same area sales entre lojas âncoras e satélites no 4T08, que, pelo que eu entendi, as âncoras foram o que prejudicaram um pouco esse número. E também se dá para passar uma ideia de como está indo o same area sales agora no começo de 2009. Aí a segunda pergunta é se vocês podiam falar um pouco como estão indo essas negociações para as outras duas linhas dos projetos Greenfields. Vocês acham que aquela taxa anterior, do financiamento anterior de TR mais 13, ainda mais ou menos por aí?
Oi, Davi. Cristina, tudo bem? Vou falar um pouco então dessa parte do breakdown aqui das vendas. É verdade que a gente teve um slowdown aí das âncoras no quarto tri. Acho que isso foi mais pronunciado, na realidade, que a gente está vendo agora em janeiro e fevereiro. A gente teve, de fato, na parte dos satélites, um aumento bastante significativo, olhando o quarto tri, aqui de incrivelmente, de coisas ligadas à moda, assim, de calçados, especialmente dentro do artigo de moda, a gente teve um aumento grande de calçados. E a gente teve um aumento grande em termos de coisas de artigos para o lar e itens ligados a que a gente chama health and beauty, tá? As âncoras, elas tiveram um crescimento no tri ano contra ano positivo, tá? Mas que de single digit, tá? Cerca de 3-4% ano contra ano. Tá. O setor que realmente também, assim, como setor, obviamente o impacto do todo é menor, mas como setor, o que mais sofreu e continua sofrendo é a parte de joalheria. Tá. Mas que hoje, agora, compensado por outros setores que estão indo muito melhor do que a gente tinha esperado. O caso mais óbvio, assim, de entretenimento. Então, cinemas, especialmente, em janeiro e fevereiro, tiveram um aumento substancial de vendas relacionadas a 2008. Na sua segunda pergunta aí do financiamento, a gente tem alinhado, como eu tinha falado, as linhas, tanto para o JK quanto para o Alphaville, uma com o Bradesco e outra com o Santander, ambas a essa taxa de TR mais 13, com o Commitment Letter aqui com a gente. Na realidade, o que a gente está agora olhando é a oportunidade de melhorar essa taxa, tá certo? Dado que a gente está observando a queda da Selic, acho que tem alguma oportunidade de negociação ainda. Outro caminho que aparentemente se abre para a gente também é o BNDES. A gente está em conversa com o BNDES para ver se é possível a reabertura das linhas para o Sudeste, tá certo? Isso sendo aprovado no BNDES nas próximas semanas, seria um outro caminho de financiamento e, obviamente, muito mais interessante para a gente, tá? Então, as linhas não estão assinadas, exatamente o que a gente está explorando essas outras alternativas.
Tá ótimo. Obrigado, Cris.
O senhor Alexandre Miguel, do Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos e Cristina. Minha primeira pergunta é bem na mesma linha da pergunta do Davi, em relação ao crescimento dos same store sales. Especificamente, eu queria ver com vocês o que pesou nos números para você ter uma diferença grande, né, na diferença de same store sales contra same area sales, né? Um vocês reportaram quase 7 e outro 1.6. Então, depende nos números, se vocês puderem abrir um pouco para a gente o que fez essa diferença mesmo a aumentar no trimestre. Minha segunda pergunta em relação aos greenfields. Eu entendo aqui que o Iguatemi Alphaville, Brasília e o JK, alguma coisa do JK Iguatemi estão em construção, já estão, né, no processo de construção. Então, eu queria saber, no CAPEX que vocês colocam para 2009, vocês estão assumindo só a construção deles ou vocês já estão assumindo a construção, o início de construção de outros projetos? E se sim, eu queria saber como vocês estão vendo, vocês estão cautelosos com esses outros projetos ou vocês planejam continuar já a tocar o início da construção deles também?
Oi, Alex, vou responder a primeira pergunta e o Carlos responde a segunda. Então, a grande diferença que a gente teve no 4-3 de vendas entre same store e same area, na realidade, foi porque, não sei se você lembra, mas a grande parte das mudanças que a gente teve, tanto no marketplace quanto no galeria, elas começaram nesse último tri. Então, quando você sobra com o índice para fazer o same store, fica muito complicado, porque foi exatamente nesse momento de transição, tá? Então, a gente teve esse efeito bastante pronunciado, né, nesses indicadores, porque a gente sempre fala que é muito importante olhar os dois números em conjunto, porque same store, se você tem, como nesse tri, muitas mudanças, o índice, ele acaba tendo muito menos stores dentro, que a gente compara um contra o outro, tá certo? Quando você olha, acho que é importante ver também que a gente teve essa mudança, quando a gente olha para o rent, o número é bem diferente, tá certo? A gente teve, deixa eu chegar aqui no meu número, que eu, mas olhando a parte de same area rent e same store rent, a gente tem uns valores assim, que crescem uma proporção bastante diferente, ou seja, no fundo, para a gente, ciclicamente, as vendas elas podem subir ou cair, mas que a gente sempre garante a nossa estabilidade de aluguel. Então, apesar de no same store sales a gente ter 1,6 no TRI, nosso same store rent subindo 8%, tá certo? E nessa troca, a gente trocando no same area subindo quase 7%, mas mesmo area rent subindo quase 10%. Então, de novo, sempre trocando, melhorando a qualidade do lojista e a qualidade da nossa receita.
Bom, Alexandre, em relação aos nossos investimentos, como você mencionou, a gente segue com os 3 investimentos em 2009, isso é o grosso, né, do nosso dispêndio no ano. Em relação a Ribeirão Jundiaí, só está previsto mesmo as despesas relacionadas à aprovação, então são valores bastante pequenos diante do total. E, obviamente, que a gente olha o cenário com cautela, mas como eu comentei, acho que na minha apresentação, um dos pontos fundamentais para nós, desde sempre, e é absolutamente verdadeiro na escolha desses 5 projetos que a gente tem, foi, desde sempre, a disciplina financeira, com cuidado não só nos valores investidos, como também nas taxas de retorno de todos esses projetos e também na questão dos fundamentos de cada um deles. Então, eu tenho reafirmado isso porque a gente viu que muitos projetos acabaram não acontecendo, aí o que estava anunciado não vai acontecer, mas os da Iguatemi, por serem projetos premium, por serem projetos com forte fundamento, né, e isso é claro para o mercado logístico, eles continuam em linha e nós estamos aí na parte de produção e vamos realizá-lo. Então, acho que isso é a mensagem que a gente passa de que, independente do cenário, a gente tem crença nesses projetos, que na demanda deles perante o mercado e que a gente, portanto, segue em linha na execução dos cronogramas.
Legal, obrigado, Carlos. Só um follow-up primeira pergunta para a Cristina. Vocês perceberam alguma diferenciação na performance de vendas entre segmentos econômicos, por exemplo, renda baixa, renda alta, ou regiões específicas dentro desse crescimento de 7%? Vocês poderiam comentar sobre isso?
Olha, aproveitando aqui um pouco a experiência que eu tenho nesse setor, quer dizer, em momentos de crise, a gente sempre viu historicamente, e nosso setor ele demora para sentir uma crise como essa, como a Cristina, e em função de que, quer dizer, a gente está muito atrelado a muito mais emprego, talvez, do que a crédito, a questão de mercado de capitais, que foram os dois pontos que mais sentiram rapidamente, ou mesmo a parte de exportações. A gente está muito atrelado ao mercado interno, muito atrelado ao emprego e, enfim, a uma certa taxa de crédito. Nessa questão de crédito, o que e a Cristina mencionou na explicação dela, quem mais sentiu foram as âncoras, porque são operações que precisam do crédito muito mais do que as satélites para vender. Então, eu acho que pelo segmento que a gente atua, que é um segmento muito lastreado no mercado AB, que é o grosso da população que tem renda no Brasil e está bem distribuído, né? Às vezes as pessoas olham Iguatemi muito relacionado a Iguatemi São Paulo e esquecem que mesmo Iguatemi São Paulo tem uma base bastante ampla e um portfólio bastante alongado de produtos médios, o que em momentos como esse dá bastante tranquilidade para que a gente tenha uma oscilação interna entre essas categorias e que permaneça uma venda bastante estável. Se você, como a Cris mencionou, cai um pouco em joalheria, você cresce em lazer, cresce em alimentação, cresce em setores médios de moda e você repõe essas vendas internamente sem que a gente sofra muito. Então, eu acho que a minha experiência é sempre na base, né? Eu acho que shoppings BC sempre sofrem mais, sempre porque dependem largamente do crédito das operações de âncoras, diferentemente das operações do médio-alto, que tem esse segmento bem distribuído aí no mercado AB. Então, acho que os números para nós, pelo menos dentro da nossa experiência, mostraram que onde a gente mais sentiu foram nas âncoras.
Tá bom, obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Marcelo Milman, do Banco Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. A minha primeira pergunta, na verdade, é mais só para uma confirmação. Não ficou 100% claro isso no release, mas os números reportados, os números contábeis já são incorporando as mudanças do EBS. Em caso positivo, se todo efeito do ano está bocado no quarto trimestre, ou seja, de alguma forma restated dos outros trimestres, essa seria a primeira pergunta. Acho que é mais para a Cristina. E a segunda, que é uma pergunta que eu tenho focado com todas as empresas, e no caso da Iguatemi, já que a gente viu no quarto tri especificamente o occupancy cost subindo, né, year on year, acho uma figura do aluguel ter crescido mais do que a venda, se a gente assumir um worst case cenário, em que momento esse número começaria a preocupar, né, você, sei lá, ele está em torno de, sei lá, 11, 12, 13, 15, se com a experiência de vocês, em que momento isso tornaria uma preocupação? É isso.
Bem, Marcelo, referente aos números, os nossos números reportados, que ele não está na FRS ainda, tá certo? A gente vai reportar a reconciliação para o FRS até o final do mês, porque a gente está revendo alguns cálculos aqui na parte da avaliação dos ativos com a Retirada, que está fazendo a nossa avaliação. O que tem já incorporado aos números do release são os ajustes que estão em meta-endurito, que basicamente são dois, tá? Um é a gente bucou o stock option da companhia, então que também leva o aumento da linha de pessoal, tá? Dentro daquele aumento lá de quase 100%, uhum, do custo, tem 2 milhões ali dentro que se referem a stock option que a gente apropriou na cabeça, e agora daqui para frente vai ser só o ajuste do valor presente disso aí que ele vai estar ajustando. O segundo ajuste foi toda a parte de AVP, basicamente na parte dos passivos, e que também tem um ajuste de mais ou menos uns 3 milhões, tá? Mas esses foram dois grandes ajustes que a gente teve, ele não foi muito impactado pela lei, em termos de... são outras coisas que ainda vão ser ajustadas dentro do cronograma, que tem que ser ajustado, mas por enquanto é isso, tá? E a nossa reconciliação vem até o final do mês aí, tá? A gente deve estar submetendo as DFs e a gente solta um release específico só da reconciliação depois.
Perfeito.
A nessa parte agora do curso de ocupação, assim, a gente, você pode ver que você pega o nosso histórico assim, público, e mesmo olhando o que não é público passado, o nosso curso de ocupação ele tende a ficar sempre nessa casa entre 9%, 10%, 11%. Tá? Dificilmente ele sai disso. Por quê? Porque a gente está sempre fazendo trabalho de reposição das vendas, tá certo? E lembrando, então, olhando pro lojista, né, isso aí tem três coisas. Tem o aluguel, tem o condomínio e tem o fundo de promoção, tudo bem?
Uhum.
O nosso aluguel, desses 10%, ele é em média, assim, uns 6%, 7% disso aí, tá? O resto é condomínio e fundo de promoção. Então, acho que assim, tem muito espaço para a gente buscar. A gente está sempre fazendo isso na parte de operação, buscando sinergias, novas maneiras de fazer coisas, tal, onde a gente corta o custo do condomínio, tá certo? E na parte de fundo de promoção, cada vez mais, a gente tem muito mais espaço para ganhar com o portfólio da companhia. O meu exemplo clássico, que eu acho que já contei para todo mundo, já está todo mundo cansado de ouvir, mas é o exemplo do Dia das Mães, que a gente usa a mesma promoção, across the board. O mesmo panetone, que foi no final do ano, across the board. Então, a gente vai mudando a maneira de fazer as coisas na companhia, porque exatamente porque a gente tem essa homogeneidade de portfólio, tá certo? Então, preocupa? Não preocupa, porque eu acho que a gente está sempre buscando as novas oportunidades, está sempre olhando who's the next guy, para trazer para dentro do shopping, para manter e crescer as nossas vendas, tá certo? Então, não vejo esse cenário extremo que você está sugerindo, tá?
Ah, não, perfeito. Eu não estava sugerindo, na verdade, mas...
Obrigado. Acho que só uma reiterada aqui. Eu acho que ficando nessa faixa entre 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, acho que a gente continua em linha com o que é aceitável para o Egito. Quer dizer, e além disso, talvez não é recomendado. Então, acho que a gente está trabalhando sempre com essa perspectiva, sendo um pouquinho mais aí.
Marcelo, só um último ponto aqui nesse negócio do custo de ocupação, que eu acho que é importante, que é o seguinte, o nosso custo de ocupação médio, ele já é um dos mais baixos que existem no mercado, tá? E quando você olha a venda por metro quadrado no nosso shopping, ele é bem maior, também. Então, a junção de você ter uma venda por metro quadrado alta e um custo de ocupação baixo, dá muito espaço para a gente aqui, e por logística, obviamente, tá certo? De sobrevivência. Sobra muito no bolso dele.
Eu acho que é um, talvez só reiterando aí, a nossa preocupação sempre em ter esse custo bem ajustado. Vale lembrar que a maior parte das propriedades da Iguatemi tem como característica não o tamanho gigantesco, mas principalmente a produtividade das suas áreas. É um trabalho forte no mix para que a gente tenha produtividade na venda, onde essa venda, portanto, ela é e tem que ser bastante boa por metro quadrado, o que assegura um certo controle desse custo de ocupação. Essa sim tem sido sempre a nossa lógica de acentuar, não quer dizer, crescer um empreendimento sempre mantendo um nível mínimo de venda por metro quadrado, onde a gente mantém em controle todas esses outros custos, que são custos fundamentais para que você mantenha as operações sadias, né? As lojas sadias. Então, acho que essa preocupação nossa é bem verdadeira, e acho que foi o que a Cris comentou anteriormente.
Bom. Obrigado, gente.
O senhor Murilo Arruda, da Esquadra Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, parabéns pelos resultados, né? A gente está conversando com os demais operadores de shopping centers e a gente está muito curioso em relação à diferença de performance entre as lojas âncoras e satélites, né? Pela parte das lojas âncoras, a gente entende que a questão do crédito pode ter contribuído negativamente, né? Mas olhando as lojas âncoras, a satélite, a gente fica curioso imaginando se não pode ser algum efeito de promoção, as lojas podiam estar muito estocadas e nesse curto prazo elas estarem performando melhor, e, ou seja, logo assim que esse estoque for normalizado, se é que esse estoque está acima do nível normal, elas possam ter uma performance muito parecida com as lojas de âncoras. O que você tem a falar sobre esse comentário?
Murilo Carlos, tem sido uma estratégia nossa ao longo dos tempos privilegiar, por razões óbvias, as operações satélites, né, no sentido de que elas é que potencializam as receitas do nosso empreendimento. Quer dizer, cada vez mais as operações de âncoras elas se tornam commodities, então, em vários lugares, o que, quer dizer, ao longo do tempo, isso faz com que elas percam produtividade e, né, e deixem de ser assim, atrativos, ou mesmo exerçam o papel de ancoragem tradicional que sempre fizeram. Então, eu acho que esse último ano demonstrou essa estratégia acertada e onde a gente vem trabalhando, e principalmente, eu acho que foram anos muito bons, onde também houve uma migração do próprio consumidor, e lembra que as nossas propriedades são focadas em AB, então a gente percebeu uma migração das pessoas em direção a comprar produtos diferenciados, produtos que elas acreditam que tem marca, enfim, e isso a gente meio que percebeu across the board em todos os nossos projetos, né? O que está absolutamente de acordo com a estratégia. Então, acho que o fato dessas operações estarem cada vez mais explodindo e aparecendo em todos os lugares, ao mesmo tempo, nesses últimos anos, lembrar que até agosto nós vimos muito bem e teve uma forte migração, acho que desse interna mesmo, disso, acho que acabou reforçando, por exemplo, essa distinção entre a venda melhor na satélite do que a loja âncora, né, agravada pelo final do ano com a questão do crédito. Então, acho que essas variáveis andando juntas aí fizeram esse resultado que, dentro do nosso portfólio, me preocupa menos porque a gente tem essa característica definida, né, de valorizar esse conjunto que tem uma receita por metro quadrado superior.
Tá legal. Obrigado.
Obrigado.
Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, como sempre, agradeço a participação de todos pela conferência especial, aí, fechando o ano de 2008, deixando aí aberto para qualquer dúvida ao nosso pessoal de relação com investidores através do nosso site ou das áreas de acesso. Aí. Obrigado e um bom dia a todos.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.